Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor nessa noite? Então já vai abrindo sua Bíblia aí, por gentileza, Daniel, capítulo de número 6. Enquanto você se localiza, eu quero falar da minha alegria de estar aqui hoje. É um prazer, obrigada, Pastor Odilto, obrigada a toda a sua família. Pastor presidente dessa casa, pastor Silas Malafaia, pastor Elisete, quero louvar a Deus por essa igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é uma referência de Deus, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil e fora dele, e eu quero glorificar a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando e abençoando a sua casa. Eu estou muito feliz, eu trouxe um presente que Deus tem me entregado nesse tempo. 2020 foi um ano de muitos desafios, né, irmãos? Para muita gente, para mim também. Mas no meio desse desafio, Deus me deu um presente de escrever um livro. E eu estou aqui com ele. Não é só causa, é um recomeço. Para cada processo que eu vivi, Deus me entregou uma profecia específica. E eram profecias diárias para que eu conseguisse vencer as fases que eu estava enfrentando. Essa mídia é top mesmo, né, Ali? Eram profecias diárias para eu enfrentar o processo que eu estava enfrentando. E depois que eu consegui vencer, o Espírito Santo falou comigo: agora você vai compilar tudo e as profecias que eu entreguei a você, para que você vencesse, você vai compartilhar para que outras pessoas vençam também. Então, está aqui um livro de devocional, vai estar lá fora. A Eliana vai te atender, o pessoal que está aqui, que tem uma gente muito top nessa igreja, vai te atender com muito carinho lá fora, tá? Daniel, capítulo de número 6, se você achou e pudesse colocar de pé, eu te agradeço muito. Nós vamos ler o versículo de número 23. Quem achou diz amém. Então, o rei muito se alegrou em si e mandou tirar Daniel da cova. E assim, Daniel foi tirado da cova, e nenhum dano, repita comigo, nenhum dano. Mais uma vez, nenhum dano. Nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você pode profetizar sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: nenhum dano. Fala: nenhum dano. Você vai passar por esse processo, vai vencer essa fase e Deus vai preservar sua integridade física, espiritual, moral e emocional. Nenhum dano. Você vai vencer esses confrontos, você vai vencer essas guerras, você vai ultrapassar essas fases difíceis. E eu quero profetizar que você vai chegar do outro lado e vai perceber que o Senhor preservou você. Nenhum dano. Nós te glorificamos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, porque só tu és digno de toda adoração. Não há Deus como o nosso Deus. Tu és maravilhoso, Senhor, e as obras que tu opera, ninguém mais pode operar. A maneira como tu trabalha, ninguém pode trabalhar. Fala conosco nessa noite, Senhor. Não tem a ver com quem prega, não é nome de pregador, não é eloquência, não é nada disso, Senhor. É a tua palavra. Tua palavra é a verdade que liberta, ela é cheia de autoridade. Quem é que pode dizer não quando o Senhor diz sim? E quem é que vai dizer sim quando o Senhor diz não? Quem pode invalidar um decreto teu? Aleluia! Tu é poderoso na terra, Jesus. Fala conosco nessa noite. Libera uma palavra rema aos nossos corações. Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas.
E ninguém, Senhor, consegue entender como, mas ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tua palavra, Senhor, ela é como martelo que esmiuça a penha. Tua palavra é pura e digna de toda aceitação. Então, pelo poder da tua palavra, quebra cadeias nessa noite. Pelo poder da tua palavra, muda destinos neste lugar. Pelo poder da tua palavra, ressuscita ministérios nessa noite. Pelo poder da tua palavra, chama hoje pelo nome e traz de volta a vida quem está vivendo em morte espiritual neste lugar. Eu profetizo, Senhor, que este culto vai terminar debaixo de glória. Eu profetizo que nós seremos marcados nessa noite pela tua palavra. Então somente fala conosco, é o que a nossa alma deseja, Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo. É a nossa oração a ti, no teu nome mesmo. Amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Glória a Deus. Capítulo 6 do livro do profeta Daniel conta-nos a história mais conhecida de Daniel. Daniel na cova dos leões. E para nós parece muito simples relatar essa história, porque não somos nós que estamos vivendo. Mas pense, imagine que pelas portas dessa igreja, pela porta principal dessa igreja, um leão viesse caminhando e entrasse dentro desse templo. O que você faria? Eu sairia correndo. Se Deus não me mandasse enfrentar, eu ia sair correndo. Por quê? Porque o leão é mais forte do que nós. O leão é tão forte, Raquel, que ele não caça com a boca. Leão caça com as patas. Uma patada de um leão é capaz de imobilizar e, às vezes, matar a presa. Um leão já seria suficiente para que todos nós saíssemos correndo. A Bíblia diz que Daniel não estava na cova do leão. A Bíblia diz que Daniel estava na cova dos leões. A Bíblia coloca no plural para deixar claro para nós que aquilo que sozinho nos amedronta, Daniel enfrentou o dobro. Pense comigo, a cova dos leões é um momento pavoroso. E é muito fácil falar da cova, a gente dá glória falando da cova, a gente exalta falando da cova, a gente prega sobre a cova, é fácil ser quem conta da cova, mas é difícil ser o Daniel que vai enfrentar a cova. Cova é desafio, cova traz medo, cova traz pavor. Mas pense comigo, por que é que Deus autoriza algumas covas na vida de alguns profetas, se são eles guardados por Deus? A Bíblia diz que o rei decidiu que, divididas as 120 províncias que havia na corte medo-persa, ele fez o seguinte: levantou um homem responsável para cada província. Então são 120 homens responsáveis por 120 províncias. E aí o que ele fez? Colocou três para coordenar esses 120. Daniel estava no meio dos três. Só que Daniel era diferente. Havia sobre Daniel um espírito excelente. E era o seguinte: se Daniel estivesse aqui hoje, eu pedisse para ele limpar o chão, o jeito que Daniel limpava o chão era diferente. A excelência que tinha nele fazia com que qualquer coisa que ele fizesse houvesse destaque. Por causa disso, o rei falou: eu não posso deixar Daniel no meio de três. Eu vou colocar Daniel acima deles. O primeiro lugar é de Daniel. Daniel vai ficar acima deles e eles vão coordenar o resto do povo. Então, repita comigo: o rei decidiu separar um novo lugar para Daniel. Olhe para essa pessoa e diga para ela: Daniel ia subir um degrau. Quem não gosta de subir degraus na vida? Quem não gosta quando Deus diz: vou te promover? Quem não gosta quando a profecia é: vou te elevar? Mas eu já quero começar essa mensagem dizendo que novos degraus, eles só chegam junto com novas guerras. E o problema é que nós somos o povo que queremos os novos degraus, mas temos medo das novas guerras. Quando o rei disse que ia colocar Daniel acima, Daniel tinha que estar preparado para o quê? Novo nível, nova batalha. E entenda uma coisa, Daniel não brigava por lugar. Porque quem é não precisa brigar. Quem é, é. E o próprio Deus separa o lugar onde essa pessoa vai estar. Você não precisa se preocupar com os lugares onde você vai chegar. Você precisa se preocupar em ser quem Deus quer que você seja. E deixa que Ele te encaminha para onde Ele quer te levar. Ele não briga por lugares. Mas o lugar que é dele está separado. Aleluia! E quem não tem o que ele tem, quem não é o que ele é, está revoltado com isso. Oh, meu Deus! Você vai ter que ter maturidade para lidar com a ideia de que quando Deus quiser fazer algo novo na tua vida, quem não está vivendo o que Deus decidiu fazer por você e não tem coragem de enfrentar as guerras que você está enfrentando, vai sentir vontade de te tirar dali. Mas pelo amor de Deus, com uma cara de profeta, eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Franze a testa. Profeta lá de Xerém é assim, franze a testa. Fecha um pouquinho o olho na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar um susto mesmo. Olha para essa pessoa e diga para ela, você vai ter que ter maturidade para lidar com o nível de oposição que esse novo lugar que Deus separou te trará. Fala para ele, novos lugares, novas guerras, novos patamares, novos desafios. Quando eles perceberam que o rei decidiu que ia colocar Daniel num novo lugar, eles disseram, vamos armar um plano para acabar com Daniel. Oh, meu Deus, fizeram uma reunião, e a reunião é, o que, que a gente arma para acabar com ele? Daniel não estava na reunião, mas o Deus de Daniel estava, aleluia. Eles armaram um plano, escreveram um decreto, Daniel não viu o decreto, mas o Deus de Daniel viu. Sabe o que, que mexe comigo nesse texto, pastor Odilto? Que Deus sabia do plano. Deus sabia do decreto, mas não avisou para Daniel. Não é tudo que Deus vai te contar. Eu sei que nessa nossa ideia de pentecostal, porque eu sou também do manto e eu gosto, a gente acha que Deus é obrigado a falar tudo. Dentro da soberania dele, ele fala o que ele quer. E quanto mais amigo seu ele for, menos ele vai falar. Oh! Eu vou repetir isso para você entender. Quanto mais ele confiar em você, menos ele vai falar. Porque ele sabe, eu posso submeter ele à cova, eu posso submeter ele a desertos, mas ele continua sendo fiel a mim. Entrou alguém aqui dizendo para Deus, por que, que o Senhor não me avisou? E ele te sentou nessa cadeira para falar, eu ainda sou Deus. Antes de ser teu amigo, sou teu Deus. Eu sabia do plano, mas não avisou. Eles armaram. E o plano é, o que, que a gente faz contra ele? O que, que a gente planeja contra ele? Bom, na lei dos homens não dá, porque o camarada é íntegro. O que, que a gente faz? Vamos armar um decreto na lei do Deus dele, que a gente consegue pegar ele muito fácil. Ok, foram até o rei, apresentaram um projeto ao rei, disseram, rei, fizemos um decreto, no prazo de 30 dias, nenhum homem pode pedir nada a nenhum outro homem, e a nenhum Deus, senão ao Senhor. Isso vai fortalecer seu reinado? Isso vai te tornar maior? Assina aqui, porque quando o Senhor assinar e carimbar, a gente vai conseguir selar o decreto que é só em teu favor. Na verdade, o plano era contra o Daniel. O rei selou. O rei era amigo de Daniel e não sabia que este plano envolvia matar Daniel. Eu vou repetir para você entender. O rei era amigo de Daniel. O rei amava a Daniel, mas assinou o decreto. Carimbou. E a Bíblia diz que quando Daniel pega, o decreto é de morte. Pense comigo. Se um amigo teu assinou um decreto para a tua morte, e esse amigo tem o poder de poder te livrar, porque ele é o rei. Pense comigo, o que, que você faria? Você correria ou não para o teu amigo? Você bateria na porta dele, mandaria um WhatsApp, ligaria ou não? A Bíblia diz que Daniel não vai pedir socorro para o rei. Quando Daniel pega o decreto, ele entra no quarto, dobra o joelho, porque embora eu tenha boas alianças na terra, eu ainda sei o valor da minha aliança com o céu. Deus me trouxe hoje aqui na Divec para dizer a alguém: valorize o teu acesso ao céu, valorize o teu acesso a Deus, pare de contar com um braço de carne, pare de depender do homem. Deus está dizendo: eu ainda sou Deus na tua vida. Que Deus restaure os nossos acessos aos céus. Eu não sou muito velha não, mas eu sou de um tempo que a gente chegava na casa do outro e fazia sabe o quê? Não falava nada, vamos orar. Para sair de casa, vamos orar. Para comer, vamos orar. Para fechar um contrato, vamos orar. Para assinar alguma coisa, vamos orar. O que é que aconteceu conosco? Onde foi que a nossa autossuficiência tomou o espaço que era de Deus? Oh, remantarabaxúria. Deus me trouxe hoje aqui para dizer a alguém: eu quero restaurar o teu acesso ao céu. Eu quero te conectar de novo comigo. Lembra de quando você clamava sem precisar de culto, sem precisar de pregador de fora, sem precisar de cantor de fora? Lembra? Pois é, o Senhor te sentou aí para te falar: eu quero restaurar o teu acesso ao céu. Ele corre e vai dobrar o joelho. Sabe por que ele dobra o joelho? Porque quem armou um plano contra ele está conhecendo o destaque do capítulo 6. Ele é excelente. E quem não conhece a tua história, geralmente vai achar que Deus está te favorecendo do nada. Mas volta ao capítulo 1 da história desse homem. Antes do capítulo 6, sempre tem um capítulo 1. No capítulo 1 tem um garoto novo chegando na Babilônia. Não foi Deus que falou: não come do manjá do rei. Foi ele que olhou e falou: eu não quero. Eu decido entregar a Deus aquilo que Deus nem pediu. Oh, suas renúncias te trarão honras absurdas. Suas renúncias te trarão resultados excelentes em Deus. Lá está Daniel de joelho dobrado, clamando a Deus. Quando eles olham e dizem: era tudo que a gente precisava, pegamos ele. Pensa comigo, a oração, na lógica humana, fez tudo piorar. Porque tem dias que é assim, parece que quanto mais a gente ora, mais piora. Parece que quanto mais você jejua, mais o inferno se levanta. Porque enquanto você está sendo mais um no meio de todos, o diabo não se opõe a você. Mas quando você decide se levantar e ser quem Deus te chamou para ser, o inferno entende que você vai ser um problema. Faz uma cara de profeta para esse crente e fala para ele: não fica com medo não. Essa guerra toda é porque o diabo está vendo que você vai ser um estrago para ele. Tem oposição, tem guerra, tem levante, mas ainda tem profeta de joelho. Tem. Aleluia. Ei, pegamos alguém. Quem? Daniel. Ele estava de joelhos dobrado, fazendo uma petição ao Deus dele, pela lógica, tem que ir para a cova, está assinado e carimbado. O rei muito se entristeceu, mas a vida de Daniel não era governada pelo rei da terra. Então, por mais que o rei da terra amasse ele, não pode fazer nada, porque quem coordena a vida dele é o rei do céu. E eu sei que às vezes a gente se entristece com alianças da terra, porque a gente pensa: devia ter feito mais, devia ter falado alguma coisa, devia ter ajudado mais, e Deus está dizendo: eu proibi. Oh! Lá vai Daniel para a cova. Pensa comigo o caminho até a cova. sabendo que lá tem leões esperando. Eu imagino dentro da humanidade dele, ele pensando, é a última vez que estou vendo essas árvores, é a última vez que estou vendo a luz do sol, é a última vez que estou vendo esse dia, é a última vez que estou vendo meus amigos, porque o caminho até a cova é esse, um caminho de incertezas. Você não sabe como a história termina, você não sabe como é o outro dia, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você está entregue totalmente a uma decisão que não depende de você, e você está caminhando e pensando, será que Deus não está vendo? Será que Deus esqueceu? Será que Deus não percebeu o que aconteceu antes? Será que Deus não está atento? E lá vai Daniel para a cova. E o caminho da cova é o seguinte: você pode ter amigos, você pode ter parentes, você pode ter gente que te ama, mas na cova só quem entra é você. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele, não adianta. Tem processos que Deus não vai autorizar a ajuda de ninguém. Fala mais uma vez, não adianta. Tem processos que Deus vai tirar todo mundo de perto. Você vai até ficar magoado, você vai ficar com raiva, você vai achar que fizeram um pouco caso, mas não. É a mão de Deus falando, agora somos eu e você. Nesse processo você vai me conhecer e eu vou me apresentar para você. Não adianta. O rei pode estar planejando o que for para ajudar, mas não adianta. É o processo de Daniel. Eu estou pregando para Daniéis hoje. Que entraram aqui arrumados, dando glória, mas só eles sabem a caminhada até a cova, como está sendo difícil. Como se já não bastasse, pastor Dito, abre a cova, lança Daniel, coloca uma pedra na boca da cova. E a pedra é para quê? Para que Daniel não saia. Então, por mais que Daniel tente empurrar a pedra, ela é grande demais. A pedra fala das nossas impossibilidades. E além de ter impossibilidades de um lado, que a mão de Daniel não resolve, que o braço de Daniel não resolve, quando ele olha para o outro, leões furiosos. De um lado a fúria, do outro impossibilidades. De um lado a fúria, do outro impossibilidades. Ele passou uma noite inteira assim. E a minha pergunta é, uma noite é muito ou é pouco? É muito? Imagine que você trabalhou hoje o dia inteiro, vai chegar meia-noite em casa. E você tem que levantar amanhã às 6 da manhã, você vai dormir essa noite. É muito ou é pouco quando o despertador tocar? É pouco. Porque o tempo é relativo à circunstância. Me explica, Gabriela. 3 minutos é muito ou é pouco? Pouco? 3 minutos pegando fogo. Cinco minutos de culto é muito ou é pouco? Pouco. E 5 minutos se afogando. Você percebe que embora o relógio corra igual para todo mundo, a sensação de durabilidade é diferente dependendo da circunstância. Então, para quem foi em casa, pastor Eliezer, deitou a cabeça e falou, amanhã Daniel dorme, a noite passou assim. Mas para quem está dentro da cova, leão de um lado, impossibilidade do outro, leão de um lado, impossibilidade do outro, ninguém junto, tudo escuro, que horas acaba, que momento termina, minuto vira hora, hora vira dia, dia vira ano, e a gente se pergunta que horas que Deus vai mudar essa história. A noite da cova só é entendida por quem vive ela. Oh! Alguém está de fora dizendo, é só uma noite. Mas quem está aqui do lado dizendo, Senhor, trabalha por mim. E aí você vem num culto, porque a noite da cova é assim, ó. Você está, Deus é fiel, Deus é fiel. Você entra no culto, Deus é fiel. Ouve uma palavra, Deus é fiel. Mas de repente o leão ruge. O leão faz um barulho e aí você lembra que você está vulnerável. A noite da cova é uma noite de incertezas. A noite da cova é uma noite de instabilidade emocional. Você está bem hoje. Amanhã você não entende, está tudo errado. Você veio no culto hoje e saiu alegre, mas quando acorda amanhã... Você queria que alguém socorresse, mas a noite da cova é uma noite de solidão. O Espírito Santo me trouxe aqui hoje para falar a Daniéis que estão aqui.
Você só quer saber como é que vai acabar essa história. Porque você não aguenta mais não entender. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está tudo certo, outra hora tudo errado. Uma hora as coisas funcionam, outra hora as coisas desandam. E você já está dizendo, Deus, que horas acaba? A noite da cova te faz chorar sem que ninguém veja. A noite da cova te faz perder o sono e ninguém entende. Na noite da cova você entra maquiado na igreja e sai todo borrada. Na noite da cova você chega aqui no culto, o louvor é outra coisa, não tem nada a ver, mas você já está chorando. E alguém diz para você, o que está acontecendo? Não adianta explicar, ninguém vai entender. Só entende a tua cova, você. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, o pior da cova é isso. Que por mais que a gente tente explicar, as pessoas não conseguem entender. Não, diga para ele, o pior é isso. É que por mais que a gente tente dizer o que está acontecendo, as pessoas não conseguem entender. Mas deixa eu te falar uma coisa. O problema da cova, Raquel, é que ela limita a tua visão à só cova. Daniel está dentro da cova e ele não sabe o que está acontecendo do lado de fora. Quem está vivendo a noite da cova não tem informações sobre o que pode ou não acontecer. A única coisa que você sente é medo e impossibilidades. Fúria e impossibilidades. Leões famintos e impossibilidades. Mas a história me conta que lá no palácio, o rei falou assim, amanhã quando a alva nascer, eu vou até a cova saber como Daniel está. O que significa isso, Gabriela? O rei deu um horário. O horário é de quê? O horário é amanhã quando a alva nascer. A cova em que Daniel está será aberta. Então faz uma cara de profeta para essa pessoa. Olhe nos olhos dela e fala para ela. De dentro da cova, a gente não sabe. Mas de fora da cova, já está determinado um horário para que as coisas se consertem. Quem está dentro da cova não tem a informação, mas quem está fora da cova já sabe. Amanhã de manhã isso vai acabar. Então eu, de fora da tua cova, vim como voz profética dizer para você, o diabo está querendo te fazer acreditar que acaba como está, mas eu tenho uma notícia de Deus, já tem uma hora marcada e Deus já determinou o dia disso acabar. Aleluia! Perceba que ele diz quando o sol começar a nascer. Oh, mistério de Deus! Porque o relógio deles era guiado pelo quê? Pelo sol. O que ele está dizendo é, o que vai funcionar na vida de Daniel é o relógio solar. Quem foi que criou esse relógio? Oh, meu Deus! Gênesis, alguém disse, e eu digo alguém porque você já sabe quem é. Vou colocar um grande governo sobre o dia. É manto e a sébia. E vou colocar um grande governo sobre a noite. O que ele está dizendo é, vou estabelecer uma hora. Quando o rei diz, quando o sol nascer, ele está falando, tem uma hora marcada. Mas a minha pergunta é, quem odeia Daniel? Quem não aceita o trabalhar na vida de Daniel, quem não concorda que Daniel saia da cova, tem poder de fazer o sol voltar atrás? Então faz assim para essa pessoa do seu lado. Ó. Não adianta. Quando chega a hora de Deus trabalhar na vida de alguém, pode ter opositor, pode ter diabo, pode ter levante, pode ter afronta. Não há ninguém que consiga atrapalhar o trabalhar de Deus na vida de alguém. Eu quero pedir aos intercessores que estão aqui, comecem a clamar neste momento, porque eu sinto que Deus está respondendo a pessoas, mas há um nível de guerra travado, mas ela vai ser vencida nessa noite. Deus está dizendo a pessoas aqui, a minha hora está chegando em favor da tua vida. Gabriela, são muitos inimigos, são muitos opositores, são muitos levantes, ignora eles, eles não têm poder de parar o relógio de Deus. Eita!
quando o sol nascer, olha o dia subindo. Oh, meu Deus. Daniel está dentro da cova e não sabe, Raquel. Oh, mas o dia está assim, ó. De dentro da cova ele não sabe, mas olha o dia. Ele está achando que ainda está escuro, mas na verdade olha o dia. Pegue essa palavra profética, está mais perto do que você imagina. Está mais perto do que você imagina. Pela manhã, o rei pensa, como é que será que ele está? Deve ter morrido, porque ninguém vence esse processo. E lá vai ele até a cova. E os que odeiam Daniel também vão. Eles vão pensando que vão encontrar pedaços. O rei chega na porta da cova. E a Bíblia diz que ele fala exatamente assim, ó. Ó, Daniel, a voz é de tristeza. Será que o Deus a quem tu serves, porventura, pôde te livrar, Daniel? Porque ninguém vence esse processo, Daniel. De dentro da cova se ouve um grito. Eis que Deus enviou o seu anjo. Fechou a boca dos leões. Quem está de dentro da cova não vê o dia nascendo, mas quem está de fora da cova também não vê o anjo que está dentro. Eu vim falar que esse processo está te acrescentando tanto, está te dando tanta experiência. As pessoas olham e perguntam como é que ele está de pé. Eita! Eles olham e falam, por muito menos outros já desistiram. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela, você é uma interrogação para quem te conhece. Fala para ele, porque quem sabe da tua cova não entende como é que você ainda está vivo. Fala para ele, de fora da tua cova, a gente não consegue entender como é que você ainda dá glória a Deus, como é que você ainda fala em mistério, como é que você ainda sorri, como é que você ainda consegue se alegrar. Mas eu sei que quem está dentro da cova sabe, tem leão, tem pedra, mas eu não estou sozinho. Olha esse anjo, olha esse anjo que caminha comigo no meio da cova. Eu sinto ele aqui. Tua família não entende. Teus amigos não entendem nada. Quando eles pensam que você vai largar tudo, vira a semana e você está com mais coragem do que estava antes. Tem gente que fala, tadinha, tadinho. Mas quando chega perto de você, quem tem uma palavra profética na boca é você. Eita. Tem gente sabendo do processo e está dizendo, não sei como é que está aguentando. Ah, meu amigo, se tu pudesse ver o tamanho desse anjo, que não é intimidado por leões, que não é intimidado por inimigos, que não é intimidado por oposição. Ah, se tu pudesse ver, porque é ele quem te visita pelas madrugadas e segura na tua mão, é ele quem te dá um fôlego novo a cada manhã, é ele quem renova a esperança no teu coração. Pela tua força você já tinha desistido, pelo teu braço você já tinha desistido, mas olha esse anjo que está diante de ti. Ele que não deixa. O Senhor enviou seu anjo e fez o quê? Fechou o quê? Fechou o quê? Olhe para o teu irmão e diga: o anjo fechou a boca dos leões. Fala: o anjo só fechou a boca, mas não calou a fúria. Fala para ele: os leões estavam furiosos. Daniel não disse que o anjo fez o leão dormir. Daniel não disse que o anjo fez o leão ficar calmo. Daniel disse que ele fez isso, ó. Então, do lado de lá do anjo, pastor Eliezer, eu quero acabar com ele. A vontade dos leões é: eu vou devorar ele. Eu vou destruir ele. É extinto, a gente é forte. Eu quero acabar com a história dele. Eu vou matar ele. A vontade dos leões era: eu vou destruir, vou matar, vou devorar. Mas entre Daniel e os leões, até tem vontade de matar. Oh, meu Deus, isso aqui é muito profético. Até tem vontade de acabar com a família. Até quer destruir o ministério que Deus te deu. Quer acabar com os sonhos do teu coração. E por que que não acaba? Quando eu li isso, o Senhor me disse: uma proibição do céu concernente aos desejos do teu adversário sobre a tua vida. Ah, se tu pudesse ver o ódio, a fúria. Sabe por que você de pé é um testemunho ambulante? Tu não precisa abrir a boca. Olha o histórico da tua família. Olha o que você venceu para ficar de pé. Olha como você está sendo sustentado por Deus. Então, cada hora que você acorda, é um testemunho ambulante que você dá para o reino espiritual de que Deus é Deus. O diabo te odeia, o diabo te odeia, mas o céu está dizendo: nele você não toca, nele você não toca. Ninguém te toca. Há uma proibição do céu concernente aos desejos do teu inimigo. Se você está entendendo o que Deus está falando com você, olhe para esse irmão e fale para ele: você não tem noção de como eu estar de pé é um desafio. Fala para ele, fala: você não tem noção do milagre que é eu estar aqui hoje. Diz para ele, porque você não conhece minha história. Fala para ele, porque você vai testemunhar isso para alguém. Fala para ele: você não tem noção de onde a mão de Deus me tirou. Você não tem noção do que Deus fez na minha vida. Você não tem noção de como Deus tem me sustentado. O inferno te odeia, mas não adianta. Quanto mais ele se levanta, mais Deus te dá graça, força, coragem. Eita, deixa eu dar lugar, pode deixar. Eita, se tem profetas aqui, que entendem o nível de guerra que está sendo travado contra a tua vida. Eu estou vendo flechas sendo lançadas. Pastor Dilton, eu vi uma chuva de flechas sendo lançada aqui, mas antes que elas chegassem, uma cúpula de proteção em Valai, Revachúria. Jesus está aqui, só quem é ligado entende. Onde estão os crentes pentecostais? Você está guardado, você está guardado, você está guardado.
casa está guardada, teus filhos estão guardados, tua família, meu Deus, eu estou sentindo o varão de Deus aqui, está guardado, ninguém toca, ninguém, oh meu Deus do céu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus,
ele apostou que 2020 seria teu último ano. Você rompeu 2020. Ele apostou que 2021 você não chegaria. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Você está no meio do ano. E Deus está dizendo a mesma força que eu te dei até agora. Eu vou redobrar ela sobre a tua vida. Os seus próximos meses desse ano serão marcados com uma unção diferente, serão marcados com uma graça que você ainda não experimentou, serão marcados com uma autoridade que você ainda não viveu. Eu encerro agora. Tira Daniel da cova. Tira agora Daniel da cova. E a Bíblia diz que empurraram a pedra. Não, não foi Daniel, porque quando chega a hora de Deus na nossa vida, as nossas impossibilidades são resolvidas sem que nós precisemos colocar a mão. Daniel sai, pastor. Quando ele sai, o rei fala o seguinte: a partir de hoje, eu vou escrever um decreto, não é só para esse império aqui, não, é para todos os povos. A partir de hoje, o Deus adorado e reverenciado aqui é o Deus de Daniel. A carta chega em outros povos. O rei da terra queria dar um destaque nacional para Daniel, mas o rei do céu tinha prometido para ele um destaque internacional. Eu já vi Deus ser conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu já vi Deus ser conhecido como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu sei vários nomes sobre Ele, que Ele mesmo se apresenta. Mas no capítulo 6, neste tempo, não era como Deus de Abraão que conheciam Ele. Ele se permitiu ser conhecido como Deus de Daniel. Aponta o dedo de profeta na cara dessa pessoa e fala para ela: vai ser tão grande o que vai acontecer quando você vencer esse processo, que Deus vai se permitir ser conhecido por quem Ele é na tua vida. Fala para ele: tua família inteira vai reconhecer Ele como teu Deus. Eles vão falar: eu quero servir ao Deus dela, eu quero servir ao Deus dele. Então aguenta o processo, aguenta, vai passar e Deus vai te honrar. Brigaram por um lugar acima. Deus tinha um lugar mil vezes mais alto. Deixe que briguem pelo que eles acham que é importante, enquanto isso seja quem Deus te chamou para ser. Oh meu Deus, eu sinto temor na minha alma.
deixa que discutam pelo que eles acham que é importante. Enquanto isso seja o que Deus te chamou para ser. Porque eles vão ficar assustados quando perceberem. Que o lugar que eles acharam que roubaram de você, na verdade, era muito pouco perto do que Deus queria fazer. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela: eu profetizo que nesses últimos meses do ano, na metade do ano para lá agora, fala para ele: eu profetizo que você vai experimentar uma unção que você ainda não experimentou. Você vai experimentar uma liberalidade do céu que você ainda não viveu. Você vai ver Deus te favorecendo, 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 favorecendo. Deus vai te favorecer. O favor de Deus estará sobre ti e sobre a tua casa. Assim te diz o Senhor. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico. Você entrou aqui dizendo: Gabi, eu vim porque meu amigo me chamou. Talvez você não é evangélico, talvez você já aceitou Jesus uma vez, mas está distante. Ou talvez você até frequenta o culto, mas está mais para lá do que para cá, o que também não resolve nada, tá? Porque religiosidade não salva ninguém, o que salva é vida com Deus. E você está me ouvindo e está dizendo: Gabriela, eu vim porque eu vi o cartaz, eu vi porque me chamaram, eu vi porque minha amiga me falou. Deixa de ser bobo. Quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo. Se ele usou tua amiga como pretexto, teu amigo, o cartaz, não importa, quem te trouxe foi ele. E ele te sentou nessa cadeira para te falar: ei, o que eu tenho para você é maior do que isso que você está vivendo. Você sentiu Deus falando com você? Você está vivendo a noite da cova. E você está dizendo: Gabriela, eu preciso que Deus intervenha na minha vida. Está tudo de cabeça para baixo, eu não sei mais o que fazer. Ele te trouxe aqui para te falar, não está nada de cabeça para baixo. Eu vou resolver essa história por você. Mas hoje, você não pode voltar para casa do jeito que você veio. Você não pode se permitir continuar oscilando na caminhada como você está. Ah, Gabriela, mas eu tenho que deixar muita coisa. Você não tem que deixar nada. Você vem do jeito que você está e Deus te ajuda a deixar o que precisa. Você está aqui, você ouviu a voz de Deus. Você não é evangélico, ou talvez você já aceitou Jesus, mas está longe. Ou você vem, mas está mais ou menos, e está dizendo: essa palavra foi para mim. Você está falando comigo, só faltava falar meu nome. Meu coração está quase saindo pela boca. Eu estou sentindo que Deus está me chamando. Gabriela, tá bom, eu vou acreditar. Já que você está falando, eu vou acreditar. E eu quero uma mudança, quer mesmo? Pula dessa cadeira e vem rápido aqui, porque eu quero orar por você. Mas vem logo, porque eu estou te esperando e eu sei que você está aqui. Pode vir. Tem muita gente, vem rápido, desce a galeria. Desce correndo, agora. Deus vai restaurar a tua história. Deus vai restaurar teu ministério. Deus vai restaurar tua família. Pula dessa cadeira e vem correndo. Não é amanhã, é hoje. Isso, vem, vem. Rompe o corredor e vem, desce, vem. Oh, o libertador está aqui. Pode vir, vem rápido. E eu sei que tem muita gente, anda, vem correndo. Ah, outro dia eu vou, né? Outro dia não, é agora, vem logo. Sai dessa cadeira e vem. Sabe que é você, anda. Chega de atrasar o chamado de Deus. Chega de atrasar as promessas de Deus. Chega de atrasar o que Deus tem contigo e com a tua casa. Vem rápido, isso. Isso, vem.
Amanhã pode ser. Hoje Cristo te quer libertar.
Isso, vem. Quanta gente, meu Deus. Isso, vem. Oh, aleluia. Isso. Chega pra cá, ó. Vem chegando pra cá. Vem. vem chegando para cá porque tem gente para descer essa galeria ainda, vem, Jesus está mandando eu chamar, eu vou chamar, vem logo. Isso, pode vir. Aleluia. Isso. Isso, vem. Vem. Vai chegando para cá vocês, por gentileza. Porque tá vindo gente descendo ali. Pode chorar isso, se entrega. Chega, chega de deixar o diabo atrasar as promessas de Deus. Chega de ficar oscilante na vida. Chega de deixar o inimigo atrapalhar o que Deus tem com você. Vem rápido. Pode vir. Quero pedir que a igreja fique ligada. Jesus está quebrando cadeias aqui. O libertador está passando aqui. Pelo poder da palavra de Deus, onde houver uma cadeia prendendo alguém agora, solta os braços e as pernas dessa pessoa. Chega! Teu domínio acabou agora. Tu não vai mais acorrentar ele. Tu não vai mais acorrentar ela. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Seja livre agora, para sair desse lugar e vem correndo. Pode sair daí, isso, vem rápido. Rompe esse corredor e vem agora. Jesus está arrancando esse peso agora. Pode vir, abre o corredor aí. Pode vir, porque o libertador está aqui e ele está quebrando cadeias agora. Pode descer essa escada aí. Tu sabe que Jesus está te chamando. Isso. Pode descer aí também. Você sabe que Ele está te chamando. Vem. Acabou. Esse cativeiro e essa prisão nunca mais. Jesus te faz livre agora. Desce aí, vem.
Pode vir.
Que coisa linda, Jesus. Aleluia. 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 Eu não sei mais quanta gente tem aqui, mas eu só quero dizer para vocês que a partir de hoje, essa unção liberada aqui, isso, pode dobrar o joelho aí, pode vir, não fica com medo de vir não, vem, isso, vem, só vem. Aleluia, aleluia, foi para isso que ele se manifestou. Quero profetizar que a partir de hoje, as cadeias que prendiam a tua vida foram quebradas. Toda prisão espiritual caiu por terra agora. Jesus te faz livre hoje. Toda maldição que veio acompanhando família, que veio seguindo você no teu DNA, eu profetizo que está sendo quebrado agora, porque está sendo implantado em você o sangue de Cristo. Pastor, apresenta eles a Jesus. Você que está aí no teu lugar, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você não tem noção. Fala para ela, fala: você não tem noção de como vai ser a virada de Deus na tua vida. Você não tem noção de como termina essa história. Sacode ele e profetiza: você não tem noção de como vai ser a virada de Deus na tua vida, pastor. Creia nisso sobre a tua vida, e que Deus te abençoe. Amém. Nessa noite. Amém.